cumprimento particular ao Sr. Armando Leandro, que mais uma vez nos visita e que nós agradecemos. Ora, a visita de hoje acontece ou é a audição do Dr. Armando Leandro, enquanto Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, acontece na sequência de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para esclarecer, designadamente, se estas comissões têm neste momento condições mínimas para o cumprimento das suas atribuições, em virtude de problemáticas ligadas aos recursos humanos que podem estar afetas ou não ao funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e de Jovens. Eu já dei nota ao Sr. Armando Leandro de como é que iremos funcionar. O Partido Socialista terá 3 minutos para apresentar o requerimento. O Sr. Armando Leandro terá até 15 minutos para fazer uma exposição sobre a situação presente, da entidade a que preside. E depois segue-se uma primeira ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Armando Leandro responde diretamente após cada intervenção e depois, eventualmente, uma segunda ronda de tempo mais reduzido, creio que 3 minutos, não estou em erro, e o Sr. Armando Leandro terá uma intervenção final na sequência dessa mesma segunda ronda. Posto isto, eu irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Idália Serrão, para que possa fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, Sr. Muito boa tarde e muito obrigada por estarem connosco uma vez mais. O Partido Socialista apresentou este requerimento pedindo que o Sr. enquanto Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, viesse até nós para nos esclarecer acerca das condições de funcionamento das Comissões de Proteção. Nós todos os dias recebemos apelos das comissões, de várias comissões de norte a sul do país. E aquilo que as comissões nos dizem é que lhes estão a retirar as condições necessárias para poderem desempenhar o seu trabalho em condições. No fundo, poderem promover os direitos das crianças e poderem prevenir e atuar em situações de risco ou de perigo iminente. E nós entendemos o drama dos homens e das mulheres que integram as comissões e que nos contactam. São pessoas que acreditam que podem mudar a vida destas crianças, mas que para o poderem fazer precisam de condições de trabalho. E eu relembrava que em 2010 foram colocados 153 técnicos através de um concurso para integrarem como técnicos de reforço as comissões de proteção, fizeram formação para a prevenção, para a identificação do risco e das situações de perigo, para a intervenção com as famílias, para a aplicação de medidas de promoção e proteção, mas em 2013 estes técnicos de reforço começaram a ser retirados das comissões. E em 2014 o despedimento seletivo que foi feito na Segurança Social originou que fossem retirados mais técnicos que estavam a representar as comissões a Segurança Social nas comissões de proteção. Há poucas semanas tivemos conhecimento que a Segurança Social mandou regressar os técnicos aos serviços, os técnicos que estão em representação da Segurança Social. Eu diria que se nota uma certa desresponsabilização e que os critérios de 2011, que indicavam que cada técnico fosse responsável por 150 processos, até 150 processos, supostamente foram alterados através de uma deliberação do Conselho Diretivo do ICE, de 10/2/2015, é a informação que nos chegou, que manda que cada técnico passe a ser responsável por um número entre 300 a 500 processos. E nós achamos, Sr. Armando Leandro, que há um retrocesso de muitos anos naquelas que são as condições para a promoção e a proteção das crianças em Portugal, aliás, que foram reconhecidos durante anos pela Unicef, pelo Conselho da Europa, que realçavam o avanço civilizacional que a proteção de crianças e jovens foi objeto no nosso país. E agora estamos nesta situação. O volume processual aumenta, a aplicação de medidas em meio natural de vida aumenta, as medidas de acolhimento institucional aumentam, mas os técnicos diminuem. E, inclusivamente, Sr. eu pergunto-lhe como é que estes técnicos têm condições para acompanhar as famílias. Nós sabemos que o senhor é um marco, é uma referência na proteção, na promoção dos direitos das crianças e aquilo que lhe pedimos, Sr. e aquilo que é o intuito deste requerimento, é que nos faça uma leitura, como o senhor sabe fazer, desinteressada, mas apaixonada pelos direitos das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Armando Leandro tem então agora a palavra. e pode dispor da mesma durante 15 minutos, muito com obrigado. Tolerância, se muito dela obrigado. Necessitar.
Então, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar as crianças todos, manifestar a honra, o privilégio que é sempre estar nesta casa e obrigado. Bem, a situação é preocupante neste momento, mas temos todos de encontrar saídas, não é? As crianças exigem-no e esta é uma casa que deve procurá-la, não é? E vai procurá-la. Portanto, também é agradável, apesar de todos os problemas, ver que a preocupação da Assembleia por estes problemas das crianças é fundamental. É fundamental porque sem qualidade da infância, como sabem, não há qualidade humana, sem qualidade humana não há qualidade de desenvolvimento. Portanto, é positivo juntar-nos, mesmo que seja a propósito de problemas que se colocam, porque aqui podem realmente encontrar também motivos de seleção e é importante que, na minha modesta opinião, que a Assembleia se interesse por estes assuntos, juntamente com o Governo, naturalmente, e as instituições todas. É fundamental que assim seja, porque aqui reside uma legitimidade democrática importante. Por isso, é com prazer que estou, embora preocupado com esta situação. Naturalmente que houve, depois destes técnicos terem sido selecionados, ou por virtude de efetivas dificuldades do Instituto em responder a todas as solicitações, designadamente dos tribunais também, houve a retirada de técnicos das comissões, com prejuízo naturalmente para o trabalho das comissões. Nem sempre houve por vezes diálogo nesse aspecto, de forma a diminuir o impacto, mas nem todas as direções, tanto distritais, teve o mesmo eco. Entretanto, agora, de facto, com o problema da qualificação, a situação agravou-se, na medida em que o Instituto passou a ter um número muito mais reduzido de técnicos, e realmente já estavam reduzidos a 68 os técnicos e que passaram agora a 34. Portanto, é uma diminuição sensível que nos deve preocupar e procurar agora, portanto, soluções. Naturalmente, a Comissão preocupou-se muito com esta situação. Houve, da parte quer do Instituto, quer do Ministério, abertura agora, portanto, às nossas preocupações, que eram também deles, e procurámos, desde já, tentar minimizar agora, portanto, esta situação. Creio que estamos numa situação emergencial e que é necessário dar uma resposta, que as crianças não podem esperar, mas que no futuro, e suponho que se irá discutir uma nova lei de proteção e também de constituição da Comissão, que naturalmente trará melhor recurso e melhor possibilidade de intervir. A nossa postura aqui foi a de juntamente com o Instituto, com quem dialogámos, por forma a diminuir, e fomos atendidos a diminuir este impacto, na medida do possível, porque realmente estão sem meios, e também com o próprio Governo, que se mostrou interessado, naturalmente, em colmatar o mais possível as dificuldades. As comissões têm realmente, sobretudo as que têm um volume mais expressivo de casos, estão em manifesta dificuldade para levar a bom termo as suas funções. E é importante, se me permitem dizer isto, uma vez que se aproxima talvez uma alteração, de que a Assembleia considere, juntamente com o Governo naturalmente, a necessidade de tempos suficientes para o exercício conveniente desta função. Não só para a função reparadora, que é que está sempre em causa, que naturalmente é da maior importância, mas também da função de prevenção. E essa é algo que nós não temos ainda uma cultura suficientemente arraigada e que as comissões têm lutado para que isso seja. Porque, sendo função da comissão alargada o promover a prevenção, espera-se, pelo menos a comissão tem esta opinião, que deseja manifestar, de que essa função continua a pertencer à Comissão, uma obrigação da Comissão, sem prejuízo da maior cooperação com a rede social, que é fundamental, mas, como sabem, melhor que eu, a rede social tem de ter uma visão macro. E, portanto, tem de ter uma visão macro e a criança exige uma visão micro. Micro, que não é tão micro como isso, mas especializada. E, portanto, se é essa a sua função, deve realmente promover a prevenção. E a Comissão lançou um projeto chamado Terceira Prevenção, que é um projeto sistémico, que parte da consciência da necessidade da prevenção como uma questão de justiça e de inteligência. Justiça porque enquanto se previne a criança ainda não está em risco, justiça porque onde se faz prevenção sistémica devidamente monitorizada e avaliada, conclui-se que um dólar ou um euro em prevenção equivale a 17 a 19 dólares de reparação. Portanto, fica aqui o apelo modesto de que considerarem não só o tempo para a reparação, mas também o tempo para a prevenção, parece indispensável que assim seja, e que seja realmente reconhecido, e cada vez mais, e esta atitude da Assembleia tem sido fundamental para isso também, o reconhecimento das comissões como algo, como uma novidade cultural importante, democrática, no sentido da responsabilização de cada comunidade pelas crianças, tudo um localismo não autista, menos xenófobo, mas aberto ao mundo e ao diferente, forma uma personalidade forte em favor das suas crianças, como é fundamental para o desenvolvimento, para a prevenção, seja da pobreza, seja dos maus tratos, isso. De maneira que realmente esta situação deve ser considerada na sua totalidade e não apenas no aspecto da reparação. Os meios atuais são insuficientes, são insuficientes. Há a intenção de comatar isto, mesmo manifestou o próprio Governo, o Ministério, no sentido de, na futura, agora, portanto, regulamentação, na futura lei, ser possível propor agora, portanto, uma definição clara dos tempos indispensáveis para o exercício dessas funções, que são complexas, que exigem naturalmente que o paradigma da transversalidade, da complexidade e da cooperação sejam efetivos. E por isso, o que se tem feito neste momento, a Comissão Nacional, preocupada com esta situação, põe-se à disposição de todas as comissões perante as suas dificuldades, está presente, quando entender nas alargadas, forma a sensibilizar as instituições também particulares e públicas para responderem, agora, portanto, à chamada desta responsabilidade. Por outro lado, também o Ministério também se empenhou no sentido de desenvolver os CAFAPs. Neste momento estão previstos mais 20, já há 46. Isso é muito importante, porque os CAFAPs são os centros de apoio, diário de apoio parental, de aconselhamento parental, porque naturalmente que vão facilitar a prevenção, e a reparação, e também, sobretudo, também para a prática de dados concretos de execução das medidas, que é fundamental que assim seja. Por outro lado, também está previsto que no Programa Operacional Temático Inclusão Social e Emprego, duas medidas, uma de formação de técnicos especializados, portanto, dinheiro do CREN para esta, destinado também às comissões, e, por outro lado, também reforço técnico das comissões. Portanto, espera-se que esta aplicação destes programas possam dar resposta no futuro, melhor resposta à situação. Mas não resolve esta situação emergencial e, portanto, há necessidade de, e agora permitam-me respeitosamente, que todos os partidos se associem a esta necessidade desta realmente fortificação das comissões, porque são a centralidade do sistema de promoção e proteção, implica o respeito pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, da intervenção mais formal, são a solução mais barata e são uma solução de governação integrada, como já foi reconhecido pelo próprio Fórum de Governação Integrada, e, portanto, representam um salto cultural e civilizacional que não pode ser afastado ou não pode ser diminuído. Por outro lado, este apoio à parentalidade positiva também para o projeto do PAFAC será realmente algo de importante. Logo, nós estamos interessados em dar a melhor resposta possível a esta situação emergencial, mas há necessidade de pensar numa situação mais estabilizada e capaz e do reconhecimento do trabalho de qualidade que as comissões fazem. Fazem um trabalho de muito interesse, de muito empenho, e cada vez mais estamos empenhados, e deve estar no presente e no futuro, uma formação. A formação como um dever e um direito que o Estado e que as instituições têm de assegurar. Por outro lado, também vamos tentar também uma cooperação mais estreita se possível ainda, quer da Confederação Nacional das Instituições de Seguridade Social, quer das Misericórdias, que é fundamental que haja uma cooperação global para que a resposta seja dada. Mas a situação neste momento é preocupante. Temos realmente a tentar comatar, procurando realmente, sobretudo junto das comissões com um número mais elevado de processos, dar uma resposta capaz, quer quanto, porque é o problema do diagnóstico, não é? Depois da decisão e depois da prática concreta de execução da medida, também de acordo com o paradigma do tempo útil da criança, não é? Que não repete as idades. De maneira que, no fundo, era isto que muito resumidamente lhes queria dizer. Pedimos também apoio para esta situação emergencial, que também está interessado o ICE, está interessado eu e a Comissão muito, como é seu dever, e para depois, quando houver agora, portanto, de refletir sobre novos projetos, que isto seja considerado, e certamente será, por seus deputados, para que esta situação, que esta solução, que é uma solução de empenhamento da própria comunidade, para corresponder ao direito que cada criança tem a essa mesma comunidade e para o seu desenvolvimento, seja realmente eficaz.
Muito obrigado, Sr. Armando Leandro. Vamos passar agora à primeira ronda, pelos partidos, e eu volto a dar a palavra ao Partido Socialista. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Dr. Juiz e dar-lhe, em nome do Partido Socialista, uma palavra de apreço e de gratidão pelo trabalho que têm desenvolvido à frente da Comissão Nacional e também pelos contributos que nos trouxe hoje, quer do ponto de vista humanista, quer do ponto de vista civilizacional, na chamada de atenção aos problemas das crianças, sobretudo os problemas mais emergentes. É devida também, nesta audição, uma palavra de grande apreço a todas as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, que neste país fazem um trabalho de grande envolvimento humanista e cidadão, e isso é muito extraordinário. É um dos elementos fortes do caráter da humanidade do nosso país, e isso é muito importante relevar, e que neste momento estão com muitas dificuldades e que todos os dias nos reportam aquilo que são as preocupações do seu trabalho no dia-a-dia, a maior parte das vezes dele voluntário e empenhado nesta causa. E quando o Sr. Dr. Juiz fez aqui o apelo para que nós todos nos envolvêssemos nisso, e quando diz que nós temos uma situação preocupante e uma situação emergencial, é bom também que esse apelo seja feito, porque nós, na semana passada, tivemos um debate no hemiciclo e os partidos da maioria que suportam o governo disseram que, sobre este problema que o Sr. Presidente classifica de emergencial e preocupante, não havia problema nenhum e que tudo estava bem, que tudo estava a ser resolvido ou que tudo já estava resolvido e, portanto, é muito bom que, nas palavras do Sr. Presidente da Comissão Nacional, possam eles próprios também refletir sobre as informações que porventura lhes foram dadas e que não eram as mais adequadas e, portanto, faz sentido que nós façamos este apelo aqui de comunhão de todos nesta causa. E, Sr. Doutor, duas ou três questões muito importantes que têm que ser colocadas. Em 2006, nós tínhamos 50.974 processos. Em 2012, temos 69.007 processos. 20 mil processos a mais e temos técnicos a menos. Para além do mais, toda a gente sabe que as comissões de proteção têm processos abertos, uma comissão distrital, concelhia, tem 100 processos, mas acompanha outros 100. Se lhes reduzem os técnicos, este volume processual aumenta porque as pessoas que estão a acompanhar aqueles que foram abertos não têm tempo de acompanhar aqueles que anteriormente tinham. Portanto, temos aqui um efeito espiral da redução destes técnicos. Não só não são acompanhados porque ainda aumentam. Depois, nós temos, o Sr. Doutor disse aí que da parte do Governo, e nós acompanhamos, a preocupação de formar, de qualificar para um conjunto de funções e de matérias. Mas se retiram os técnicos, é um pouco utópico nós estarmos a imaginar que esse investimento na formação é aplicável e tem resultados práticos, porque os técnicos são retirados. Portanto, há uma contradição aqui na intenção e na ação. E relativamente a esta questão dos técnicos. Eu queria também, até porque nós, pelo contacto que temos com essas comissões de proteção, têm-nos vindo a relatar, para além de toda esta questão, que é emergente, como o Sr. Presidente disse, circunstâncias têm a ver com a revisão do mapa judiciário. E aqui eu não sou jurista, mas o Sr. Doutor, como eminente juiz, saberá disso. Até aqui, estas crianças eram acompanhadas através da comissão no Tribunal da Comarca. Havia um procurador, que já foram em tempos presidentes das próprias comissões de proteção, que acompanhavam aqueles processos e, sobretudo, os mais emergentes. Neste momento passou tudo para família e menores. Ou seja, continua a haver um procurador da comarca que acompanha o processo daquelas crianças e que até dá indicações e diligências, mas depois, quando chega à fase de análise do tribunal, vai para família e menores, aquele magistrado que teve o acompanhamento com aquelas crianças deixa de ter todo e qualquer contacto com o processo e, portanto, isto, do ponto de vista das comissões, é muito negativo para o funcionamento e as consequências gravosas que tem para medidas tutelares de proteção daquelas crianças. Depois, outra questão que tem a ver, que foi uma medida que foi criada já no tempo do Sr. Juiz Armando Leandro, penso até que foi aqui com a nossa deputada Idália Muniz, que era secretária na altura, a criação do Fundo de Maneio para situações emergentes. Uma medida extraordinariamente importante. Só que não há fundo de maneio. Neste momento, se houver uma situação de uma criança agredida, negligenciada no seio familiar, tenha que ir imediatamente para o hospital, ou paga o técnico ou o presidente da Comissão de Proteção de Crianças em Giscó, então não há, porque tem que ser requisitado o fundo de maneio à Segurança Social por uma circunstância. E não devia de ser assim. O que devia ser era haver um fundo de maneio que se gasta quando é necessário e depois pede-se a restituição dele à Segurança Social. Portanto, está-se meses à espera de um fundo de maneio para uma situação emergente. Isto é uma situação completamente inaceitável, que leva a que sejam os próprios técnicos a pagar do seu bolso a situações emergentes e que não pode ser. Por fim, penso que, para não ceder muito tempo, perguntar ao Sr. Presidente se não acha que também, do ponto de vista daquilo que é a envolvência na comissão restrita de outros técnicos de outras áreas, da educação, da saúde, dos tribunais, que não havia de haver aqui uma consolidação mais forte ao nível da lei para dizer que estas pessoas têm que mesmo estar presentes nas comissões restritas, porque só vão quando às vezes podem ou quando os deixam ir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Juiz Mandiantos.
Começando para a última questão que fez o favor de colocar, eu penso que, e talvez a nova lei possa, se assim o entenderem, poderá fazer realmente realçar isto, realmente a ideia da Comissão não é um voluntariado, é um cumprimento de uma obrigação cívica, ética e jurídica. E, portanto, cada vez mais é uma instituição, autonomia, e essa autonomia abrange as duas modalidades, a alargada e a restrita, não é? Que é fundamental ao exercício com liberdade e independência da função, e, portanto, a ideia de que, cada vez mais, interiorizar de que é uma obrigação. É uma obrigação para o representante e para as entidades representadas, que têm realmente de assegurar uma representação de qualidade e a atribuição de tempo indispensável para esse exercício. Isso suponho que na nova lei, tenho esperança que fique mais claro para todos, porque é uma obrigação jurídica e que cada vez se justifica mais pela forma cívica como as comissões atuam. Porque está aprovado de que exercem, que dão muito mais esforço e trabalho do que correspondente à sua função. O que está de acordo com as investigações sobre a relação integrada, quando ela se reflete em assuntos complexos e sensibilizantes, como é o caso das crianças. Portanto, há que definir claramente as obrigações. Pensamos que as entidades representadas devem colocar nos seus objetivos uma representação de qualidade, quer na escolha da pessoa com perfil, quer na atribuição de tempo, quer na valorização do respectivo trabalho. Portanto, isso é fundamental que entre na nossa cultura, não é? Por outro lado, o outro também é este aspecto. As pessoas têm de cumprir, é uma obrigação estar naquele tempo e no tempo mínimo de mandato. O mandato não pode ser interrompido a seu belo prazer. Portanto, há algo de ético e de jurídico que é preciso cada vez mais acrescentar. A lei pode ajudar, na medida que o direito também fortalece. Portanto, relativamente à forma, eu não creio que as comissões vão sofrer com a falta de acompanhamento de interlocução do Ministério Público. Por outro lado, as queixas vão beneficiar de maior especialização, fundamental, e o Ministério Público está muito interessado nesta interlocução. Por outro lado, a questão informática está a progredir e é provável que em breve o Ministério Público possa, inclusivamente, ter acesso aos processos por informática, para, não para interferir nas decisões, mas para exercer a sua função de fiscalização. E por outro lado, eu creio que as comissões vão ainda ter mais valor neste sistema, na medida em que ficam com o dever e a possibilidade da proximidade, relativamente às crianças. Mas, enfim, isso é pessoal. Penso que o que é preciso é que essa interlocução se faça cada vez mais. E sei que o Ministério Público está muito interessado nesta interlocução em favor, naturalmente, das crianças, respeitando a autonomia das comissões, mas estando atenta, portanto, à sua evolução. Suponho que era mais ou menos estas perguntas que...
O fundo de maneio
tem sido uma complicação incompreensível. Quer dizer, realmente, há que mudar agora, portanto, as disposições no sentido do fundo de maneio ser atribuído à comissão e realmente ser da responsabilidade do presidente. A sua gestão, não é? Também não é tanto dinheiro como isso, mas de qualquer forma é dinheiro público, logo tem de ser gerido com todo o rigor e toda a... Portanto, agora, isso depende também de centro regional para centro regional. Há alguns casos há mais dificuldade em atribuir, noutros menos, mas é um ponto que deve ser modificado na nossa perspectiva, tornando mais simplificado e, naturalmente, com a prestação de contas pelo respectivo presidente.
Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são, obviamente, de saudação em nome do Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Juiz Armando Leandro, agradecendo-lhe, obviamente, a sua presença, mas também dizer-lhe que acompanhamos muitas das preocupações aqui transmitidas. E gostaria de começar esta minha intervenção enaltecendo convictamente e, sobretudo, com sentimento, o papel levado a cabo pelas 278 comissões de proteção de crianças e jovens existentes por todo o país. Esta referência positiva é feita na plena convicção do muito que tem sido feito, quer do ponto de vista de volume de trabalho, mas também do ponto de vista dos resultados, como ficou bem patente no último relatório aqui apresentado. E isso sabemos que é feito com a entrega, a abnegação e, sobretudo, o profissionalismo, que quem, com as limitações, algumas já aqui descritas, muito dá para que outros, que desafortunados da vida, por este ou por aquele motivo, não tenham tido as condições mais ideais e acabam por os ajudar a reabilitar e a preparar como homens do amanhã, que todos desejamos sejam equilibrados e, sobretudo, com um percurso coroado de êxito. É uma matéria permanente de evolução, esta questão das comissões de proteção, e obviamente deve ter o nosso empenhamento e a nossa dedicação. Só assim, em cada momento, podemos garantir a melhoria das respostas que todos pretendemos, no sentido de que leve a uma melhor prevenção. E já aqui o Sr. Presidente referiu exatamente que cada vez queremos uma prevenção mais eficaz. Aqui no que se prende com a prevenção, eu gostaria de solicitar a opinião do Sr. Presidente sobre a colaboração que existe entre as comissões e a comunidade, porque é uma responsabilidade também da comunidade local, como aqui disse bem, também no sentido de dar respostas. Esta colaboração tem ou não sido relevante e na prevenção destas situações. Mas, Sr. Presidente, se prevenir é fundamental, reparar é imperioso, não é? Pelo que existem ainda alguns outros aspectos que gostaríamos também de ouvir a opinião do Sr. Presidente, nomeadamente, desde logo, que dizem respeito à capacitação das comissões de proteção. designadamente focando alterações que têm vindo a ser efetuadas, sempre com o objetivo de permitir uma maior e melhor adequação dos seus técnicos, e aqui refiro-me à contratualização efetuada com as IPSS, e já lá vou a seguir, mas também à questão da multidisciplinaridade e à questão também da própria rotatividade nesta matéria. Sabemos que a questão do processo de requalificação, e não foi um despedimento seletivo como aqui erradamente foi referido, tem como objetivo a reestruturação dos serviços no sentido de adequá-los às novas realidades, às novas dinâmicas e sobretudo às novas necessidades. Está garantido que o processo de requalificação não fará diminuir a atividade de nenhuma CPCJ. Aliás, o Sr. Presidente também referiu aqui que há abertura do Ministério para se encontrar as melhores soluções. Sr. Presidente, voltando à questão da contratualização, o acordo de compromisso assinado em dezembro passado entre a União das Misericórdias, a União do Setor Social e o Ministério da Saúde, da Educação e da Segurança Social assumiram o compromisso efetivo de reforçar a representação e a parceria destas entidades junto das matérias que tenham a ver com a infância e com a juventude. Sr. Presidente, este protocolo vem ou não ao encontro daquilo que o senhor há pouco nos dizia, de que há uma representação de qualidade, ou seja, é ou não um importante contributo para a operacionalidade das comissões? Depois, sobre ainda também a matéria da capacitação das CPCJs, a Comissão de Proteção de Jovens promoveu um conjunto de ações, como o senhor aqui já referiu, exatamente ao longo dos últimos anos, para melhorar essas capacitações e essas respostas. E de igual modo também está inscrito no novo quadro comunitário uma verba de quase 3 milhões de euros para esse efeito específico, certo? O qual se reparte quer pela capacitação dos técnicos, quer pela qualificação do apoio institucional às crianças e jovens. Sabemos que há um processo em evolução, como aliás já referi anteriormente, o que tem vindo a ser levado a cabo no sentido de garantir a multidisciplinaridade, a rotatividade e o maior ajustamento das competências dos técnicos às soluções que exercem. Senhor Presidente, concorda ou não que o avanço efetuado está a ir neste sentido? E para terminar, Senhor Presidente, gostaria de ouvir a opinião do Senhor Presidente sobre as alterações efetuadas por este Governo no que se prende com a elaboração do relatório de atividade, que até agora era anual e que passou a ser semestral, e no sentido também de mais rapidamente se detectarem situações preocupantes, contribuindo também para uma resposta mais eficaz, quer na reparação, quer na prevenção. Para terminar, Sr. Presidente, de dizer que queria lembrar a todos que num período de enormes dificuldades, o Governo tudo fez para não deixar ninguém para trás, incluindo, obviamente, os seres mais frágeis da nossa sociedade, estamos a lembrar das crianças e dos jovens. Todos os meios que colocamos à disposição do seu crescimento e reabilitação têm que ser um investimento fundamental para que todos possamos afirmar, como um dia Luís Pasteur disse, que quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos: ternura pelo que é e respeito por aquilo que pode vir a ser. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra
ao Sr. Juiz. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira pergunta que fez o favor de formular, relativamente à ligação das comissões com a comunidade, ela é cada vez mais estreita. As comissões, naturalmente, foram uma novidade cultural, e as novidades culturais levam algum tempo a incorporar, mas tem sido, graças ao trabalho que têm feito, realmente tem conquistado o respeito da missão das próprias comunidades e a interiorização pela comunidade de que a Comissão é uma representação da comunidade para fazer os direitos das crianças. Naturalmente que as comissões têm um paradigma que é fundamental, que é o da cooperação, não é? E não da competição. E neste aspecto tem havido também um projeto que foi, enfim, promovido pela Comissão Nacional, que chama Terceira Prevenção, no sentido de, juntamente com a rede social, sem qualquer competitividade com a rede social, mas em plena complementaridade, procurar, portanto, efetivamente, fazer prevenção a sério, através da assunção dessa obrigação, que, na nossa perspectiva, deve continuar na próxima legislação. E depois, com um diagnóstico exaustivo sobre a situação de cada comunidade, quais são os seus problemas, se é a droga, se é o álcool, se é a violência doméstica, o que for, quais são os fatores de proteção, quais são os fatores de risco, quais são os recursos, e depois a elaboração num plano sistémico de prevenção, com eixos estratégicos, para reduzir aquelas problemáticas que são determinadas. E este aspecto é muito importante quando se chega a este momento, verificar que a própria comunidade está bem representada naquelas sessões, naturalmente com o município, com a sua legitimidade democrática e com o poder de responsabilidade, as instituições particulares, as instituições públicas, as assembleias municipais, as assembleias de freguesia. É muito importante, portanto, há cada vez mais uma ligação e cada vez mais é compreendida a função da Comissão. Não totalmente ainda, mas já não se diz que a Comissão serve para tirar as crianças aos pais, na medida em que a estatística mostra exatamente o contrário, que a prevalência é das medidas em meio natural de vida. E, portanto, também a formação é fundamental. Houve alguma quebra na formação, estamos a tentar recuperá-la, de novo criando formadores para a formação, entendida como um direito e um dever. Portanto, a ligação é mais efetiva, que é a ideia do serviço que a Comissão presta à comunidade é cada vez mais acentuada, e também na própria formação da Comissão, a ideia de que é um serviço à própria comunidade, e, portanto, que ela deve ser feita com profundidade, de acordo com a lei, e com a independência da própria Comissão, e isso está cada vez mais interiorizado. Quanto à capacitação, naturalmente tem de evoluir. Nós estamos também a tentar fazer isto, criar agora formadores e a formação, com o apoio também do próprio Ministério. E, por outro lado, há aqueles projetos que o Sr. Deputado referiu, relativamente ao CREM, que haverá agora, portanto, verbas, não só para a formação, mas também para o reforço agora, portanto, da própria Comissão. Bem, enfim, portanto, espera-se que o futuro seja melhor. Neste momento, é um momento, como eu digo, emergencial, que devemos dar resposta, e às comissões também dizemos com a esperança que julgamos que o futuro será melhor, será mais adequado ao esforço que tem. Quanto ao... Naturalmente, uma das coisas importantes é também, faz parte, e creio que Vossa Excelência podem ter importância nisto, a ideia de que as próprias instituições de economia social têm responsabilidades nisto. Portanto, já foi estabelecido neste protocolo, foi assinado, a ideia de que, quer a CNIS, quer a União das Misericórdias, quer a União das Mutualidades, deve, na medida das suas possibilidades, concorrer para a funcionalidade das comissões. Portanto, é também uma obrigação institucional, não só pública, como particular e social. Nós esperamos que assim seja, estamos profundamente convencidos que assim será, e, portanto, essa responsabilidade tem de ser geral, não é? Do Estado, da sociedade civil. Até porque, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, como sabem, então é o melhor que eu, a Convenção passou a tornar isto obrigatório para todos, mas só para o Estado. Para o Estado, pela sociedade, pela comunidade, pelas instituições particulares, é importante que isso seja cada vez mais interiorizado. Tanto mais que há nossa perspectiva, há a transferência de responsabilidades para estas instituições, também com a atribuição de verbas. Portanto, penso que a responsabilidade à Comissão completa todos também, e este protocolo traz a explicitação, digamos, dessa mesma corresponsabilidade. Os relatórios, creio que é útil agora, portanto, na medida em que permite uma maior proximidade quanto aos resultados, quanto à avaliação dos resultados e a evolução. É claro que não são, têm de ser lidos com cautela, porque há aspectos sazonais também nos perigos, mas a verdade é que é útil na medida em que permite uma maior aproximação à realidade, como é sempre.
Muito obrigado, Sr. Dr. Juiz Armando Leandro. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro, o Sr. Dr. Armando Leandro, os doutores, colegas deputados. E, como nota prévia, obviamente, dizer, Sr. Doutor, que é de máxima importância este tema para o CDS, nunca é demais debatê-lo, e é nesse sentido que o CDS não só viabilizou prontamente este requerimento do Partido Socialista, associando-nos sem reservas, e fizemos inclusivamente até a sugestão e inclusão de mais entidades para serem ouvidas e debatermos neste Parlamento o que se passa, o futuro das CPCJs, da intervenção primária e quais as medidas essenciais que o Governo tem preconizado, implementado e executado. As CPCJs são, no nosso entender, e aqui numa oposição ou numa alternativa a outras visões, nomeadamente alguns partidos da oposição, não devem ser um organismo à parte, com orçamento próprio, como se uma direção geral ou um instituto ou uma secretaria dentro do Estado se tratasse. Pelo contrário, é com a rede social, com os diferentes ministérios, com as autarquias, com os diferentes atores, que este trabalho de acompanhamento das crianças e jovens em risco deve ser feito, no nosso entender, de forma a obter os melhores resultados. Ouvimos muito aqui, principalmente da parte da oposição, um tipo de retórica que passa ao lado do que é uma CPCJ e omitem, ou por não saberem, ou por não quererem, quais as medidas que se foram desenvolvendo, nomeadamente algumas delas até criadas pelo Partido Socialista, para dar resposta tanto à sinalização das crianças e jovens em risco, como ao acompanhamento de cada caso e de cada processo. No nosso entendimento, do CDS, o trabalho que se tem feito nesta área respeita dois princípios essenciais, que é a eficiência da resolução e acompanhamento de cada caso, sempre no respeito pela natureza subsidiária das CPCJ, ou seja, consideramos fundamental a urgência em dar um encaminhamento célere e eficiente aos processos abertos e não deixar, como aconteceu no passado, que processos demorassem 5 anos a ser resolvidos e concluídos. A este propósito, Sr. Armando Leandro, faço-lhe a primeira questão subdividida. Primeiro, há um aumento no número de processos, obviamente, e se este aumento não se prende com o grau de acompanhamento que é feito hoje, que é obrigatório até ao 12º ano, em diferenciação com aquilo que acontecia no passado, que era obrigatório apenas até ao 9º ano de escolaridade. Depois, como classifica, Vossa Excelência, a evolução que se registou na celeridade da resolução dos processos abertos? Se considera ou não que se verificou uma melhoria de prazos? E já agora, pedia-lhe que, se tivesse os dados, nos dissesse concretamente como se consubstanciou esta evolução. Uma outra consideração que não posso deixar de fazer prende-se com o processo de requalificação. É importante relembrar, e já foi aqui falado, nomeadamente pelo grupo parlamentar do PSC, que as pessoas abrangidas que desempenham funções nas CPCJ serão substituídas atempadamente e que esta garantia já foi dada várias vezes pelo Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, incluindo não só neste Parlamento e nesta Comissão, como também ao Sr. Armando Leandro, segundo temos conhecimento. Agora, concretizando, e aquilo que nos parece muito importante, que se poderá traduzir em qualidade do trabalho da CPCJ, perguntava se já estão até identificados quem vai substituir os funcionários que foram colocados na requalificação, por forma a garantir o regular funcionamento da CPCJ. E depois, se corrobora ou não que são maioritariamente psicólogos e licenciados em serviço social, efetivando nestes termos o seu caráter multidisciplinar. Reforçando e concretizando esta multidisciplinaridade, que é a panágio do modelo que defendemos, verificamos um fortalecimento da cooperação entre os vários ministérios e um aperfeiçoamento das parcerias entre as entidades com competência em matéria da infância e juventude, daí que, no nosso entendimento, deve caber ao Ministério da Educação indicar docentes para as CPCJ e à Segurança Social indicar técnicos nas áreas sociais. Estas equipas deverão ser interinstitucionais e interdisciplinares, pelo que não devem ser duas tutelas a indicar representantes com iguais capacidades. O que deve acontecer provocaria um efeito negativo e ineficaz no seu funcionamento. Nestes termos, pergunto-lhe, Sr. Doutor, presentemente a representação da Segurança Social está devidamente assegurada nas 278 CPCJ existentes no território continental em 2014 e como se materializa essa afetação? Para terminar, duas questões. Se confirmaria que em 33% dos casos até se encontram afetos às CPCJ por um tempo superior ao previsto nos critérios básicos, E, por último, nos casos em que há afetação de tempo abaixo do previsto, a CNP-CGR está a trabalhar em articulação com o Governo no sentido de atualizar e uniformizar e qual o aumento que está previsto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr.
Muito obrigado. Devo dizer que as comissões são já 305, só porque... 308. São 308. Estão 308 em 2014. Ora bem, eu penso que as perguntas... Agradeço as perguntas. As comissões têm uma função muito importante, quer na prevenção, quer na reparação, e sobretudo correspondem ao princípio, como sabem, da subsidiariedade, ou seja, do primado da intervenção mais informal. Portanto, as comunidades têm uma comissão, as crianças têm mais um direito. Quando porventura a situação de perigo, primeiro o direito a que a cultura de promoção, seja a cultura de prevenção, seja mais efetiva. Segundo, de que quando tem um problema que não possa ser resolvido na família ou nas entidades de base, em vez de decorrer ao tribunal, que é sempre uma intervenção mais formal, tem a possibilidade de uma intervenção menos formal, como tal, menos, com menor risco de estigmatização. Portanto, é algo que deve ser amado pela comunidade e deve ser naturalmente exigida, portanto, a sua qualidade. O aumento de processos não tem sido muito significativo. Tem este ano, provavelmente, mas ainda é saber, mas haverá, quando muito, um aumento nos instaurados apenas de 9. Há um aumento dos reabertos que nos preocupa naturalmente e queremos procurar saber os motivos mais para que a criança seja cada vez mais protegida. Portanto, mas há um trabalho que cada vez é de maior qualidade, embora exija cada vez mais realmente um investimento no aspecto funcional, no aspecto das pessoas, quer em número, quer em qualidade e com a sua formação. E realmente que seja compatível o seu nível de trabalho com realmente a qualidade que esse trabalho exige, não criando situações de grande stress, como sucede por vezes. A multidisciplinar, o problema é este, quer dizer, eu acho que todas as instituições representadas têm uma obrigação idêntica quanto à qualidade da pessoa do seu representante, do tempo que realmente se deve ser cada vez mais estabelecido, com certeza, e portanto, também com a sua avaliação. Agora, o problema é este, quer dizer, eu acho que a multidisciplinar é fundamental. E, portanto, são bem-vindos os professores, os juristas, os sociólogos. Mas agora, o problema é este, é que ele é essencialmente um trabalho social. E, portanto, quer dizer, não podemos diminuir o número de trabalhadores sociais, de técnicos de serviço social, nas comissões. É evidente que se há uma medida que implica, por exemplo, o acompanhamento da família, naturalmente que o psicólogo, o professor, o médico, o outro interveniente, alguém representante das instituições de segurança social, das diversas modalidades, é utilíssimo. Mas se formos fazer uma visita domiciliária, é uma técnica social. Portanto, isto é para dizer, isto está realmente até expresso na lei. Na lei considera que na restrita deve estar sempre, além do município, representante da segurança social. Portanto, isto é uma realidade. Logo, parece que não podemos diminuir o número de... Certo que as pessoas são muito importantes, como eu disse, muito importantes, e estão a fazer também uma formação e um trabalho importante. E a verdade é esta, que quando realmente hoje uma fatia importante dos processos diz respeito a situações de abandono ao absentismo escolar, na medida em que nós já conseguimos, e parabéns à Assembleia por isso, já conseguimos a educação para todos. Mas estamos ainda longe de conseguir a educação para cada um, de acordo com as suas diferenças. E, portanto, é algo que nos deve unir, quer na prevenção, quer na resposta. As pessoas são importantes, são todos importantes. Eu queria dizer, respeitosamente, a importância do técnico de serviço social, na medida em que o trabalho é fundamentalmente social, quer não nos quer não. Embora com o benefício da multidisciplinaridade, é evidente, da medicina, da teoria, da pedagogia, etc. Pronto, nesse aspecto. O Ministério da Educação, portanto, suponho que respondi mais ou menos às perguntas do Sr. Deputado, que agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Juiz. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Juiz Armando Leandro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e de agradecer a sua disponibilidade para hoje estar aqui connosco a discutir estas matérias mais uma vez, porque, pelos piores motivos, diria, nos últimos anos, a Assembleia da República tem acompanhado estas matérias, não por grandes motivos ou por reforço do papel das CPCJs, pelo contrário, pelas dificuldades do seu funcionamento, e queria também, por isso, cumprimentar e valorizar o trabalho extraordinário e insubstituível que os profissionais que integram as CPCJs desenvolvem em condições muito difíceis. Como bem aqui disse, a Assembleia da República tem a obrigação de abordar estas matérias e, portanto, não é nenhum favor que faz às crianças deste país discutir as condições de funcionamento das CPCJs, até porque decorre da obrigação de fiscalização do cumprimento da lei. E, portanto, é por isso que o fazemos. E é exatamente no exercício dessa fiscalização que somos obrigados a concluir que também não é, provavelmente desde este ano, que as CPCJs não têm os meios necessários objetivamente para cumprir cabalmente aquela que é a sua missão. E por isso nós temos vindo a apresentar, sempre que são apresentados os relatórios anuais, um requerimento para a vinda do Sr. Presidente da Comissão Nacional para discutir estas matérias, e ao longo dos últimos anos temos sempre concluído que as comissões não têm técnicos a mais, pelo contrário, têm técnicos a menos. E por isso, se de facto o PSD conclui que tem havido uma evolução, tem, de facto, havido uma evolução, mas uma evolução reiteradamente negativa relativamente a esta situação. Nós entendemos que, se bem compreendemos aquilo que o Sr. Presidente disse na primeira intervenção, o Sr. Presidente disse que a situação é preocupante. Dos 68 técnicos, estão 34 técnicos. Ora, eu não sei se percebi bem, porque eu acho que este número depois poderá esclarecer, porque os números que constavam do último relatório, que é público, que é o 2012, diziam que integravam as comissões restritas das 278 CPCJs à data, agora 301, 289 técnicos da Segurança Social, sendo que destes 289 técnicos, 175 tinham disponibilidade um dia por semana, e de que desses 289 técnicos, 192 tinham disponibilidade até 35 horas semanais apenas. Inclusivamente, já se teria ultrapassado o número de técnicos de educação comparativamente aos da Segurança Social. E nós entendemos que uma das grandes riquezas da lei é, de facto, a composição democrática das comissões, mas, naturalmente, que a Segurança Social tem obrigações constitucionais, desde logo, de garantir um papel fundamental no funcionamento destas comissões. Dizer também que não é pouca coisa, 69 mil processos em 2012, 69 mil processos para 192 técnicos da Segurança Social a tempo inteiro, fica muito aquém daquilo que seria necessário, sobretudo num quadro em que 89,4% das medidas são medidas de proteção em meio natural de vida, e exige naturalmente o acompanhamento das famílias, que não existe na prática, porque as comissões também, nos relatórios e nos balanços que fazem, dizem que o meio mais utilizado é a carta, mas que tem necessidade de acompanhar efetivamente a família na prática. Depois também dizer-lhe outra coisa, porque o CDS referiu agora aqui a questão da afetação dos critérios para a afetação de técnicos. E, se bem me parece, os critérios que são utilizados são os critérios do ano 2000. E em 2000 não existiam, nem de perto nem de longe, a maior parte das comissões, desde logo aquelas que têm mais processos. E no ano 2000, provavelmente, a complexidade dos fenómenos e dos problemas era outra, e, portanto, fica muito aquém do necessário. Não é um jogo muito limpo o Governo vir dizer que está a afetar com base em critérios, que são critérios completamente desajustados do ano 2015 e da complexidade dos fenómenos. E também dizer outra coisa, Sr. Presidente, na parte do PCP, nós contestamos em absoluto a transferência de competências das comissões para IPSS, integrando estes profissionais e acompanhando processos e acompanhando as famílias. Isso foi aquilo que percebi de que aquilo que disse. Ou que, pelo menos, elementos que integram os quadros de pessoal das IPSS passariam a ter lugar nas comissões restritas, podendo, por isso, acompanhar processos. Não sei se foi isso que eu percebi, depois terá, provavelmente, foi isso que eu percebi, não sei se foi isso que quis dizer, mas terá oportunidade de o dizer, até porque isso, na nossa opinião, coloca em causa, desde logo, um modelo único de intervenção no território que tem que existir, o papel do Estado e a obrigação constitucional da função social do Estado da proteção dos direitos da criança, e por isso também não ficamos mais descansados por nos dizerem há um protocolo que foi assinado e que vem salvaguardado. No nosso entendimento, isso não está salvaguardado de alguma forma, muito pelo contrário, até porque nós sabemos que as IPSS têm modelos de intervenção e concepções sobre a vida, sobre a família e sobre a sociedade que são diversos, e por isso sobre esta matéria tem que ser o Estado a intervir com a independência e o rigor que lhe é obrigado na lei. Também dizer outra coisa, eu gostava também de poder concluir aquilo que o Presidente diz de que há um grande consenso nesta casa, pois esse consenso não existe sobre a necessidade de reforço do papel das CPCJs. E não existe porque, como aqui foi dito ainda a semana passada, discutimos aqui propostas, não houve consenso nenhum. Mais uma vez, o PSD e o CDS continuaram a dizer que não há problemas nas CPCJs. Nós dissemos aqui exemplos concretos de técnicos, uma presidente de uma CPCJ de Santiago do Cacém, que foi enviada para a requalificação e que foi substituída por um colega que não passou a ser presidente da CPCJ, que acumula com a CPCJ de Sines. E, portanto, houve aqui um trabalhador que foi substituído, portanto, houve um despedimento, houve um trabalhador que foi substituído e houve uma comissão que contava com um trabalho muito experiente no terreno e no acompanhamento concreto a estas comissões e a estas famílias que deixou de existir. E, portanto, não existe aqui consenso sobre isto. Não existe objetivamente, porque nós discutimos aqui, a semana passada, propostas sobre o reforço do número de técnicos, a contratação de todos os técnicos da Segurança Social em falta, por exemplo, a apreciação no plenário da Assembleia da República do relatório anual, e não houve consenso para isso, Sr. Presidente. Acho que preocupados andamos todos, uns com umas coisas, outros com outras, mas sobre os direitos fundamentais da criança, no nosso país não andamos todos preocupados, senhor.
Tenho que concluir com isto,
porque se efetivamente o governo e os partidos que sustentam este governo estivessem preocupados com os direitos das crianças, garantiam desde logo às comissões de proteção de crianças e jovens condições de funcionamento adequadas e garantiam efetivamente que o respeito e o cumprimento dos seus direitos era uma realidade concreta, não apenas na lei. E nós entendemos que não é isso que acontece. Estamos profundamente preocupados porque entendemos que hoje, no nosso país, há famílias que precisam de um acompanhamento e precisam de medidas de proteção específicas que não estão a ser cumpridas, e entendemos que é preciso muito mais, Sr. Presidente, do que protocolos com o CNIS relativamente a esta matéria, sob pena de estarmos a viver um momento de retrocesso relativamente ao papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Juiz.
Muito obrigado. Bem, eu, é claro que este número que eu fui, de 148, diz respeito ao apoio técnico, não diz respeito aos elementos das comissões. E devo dizer que todas as comissões têm o seu representante assegurado. Mais tempo, menos tempo, mas têm o todo assegurado. Portanto, isto é apenas para os apoios técnicos. E realmente devo dizer que houve um esforço para isto e que realmente todas as comissões têm o representante da Segurança Social, não é? Por vezes não é o tempo que desejaríamos, mas está assegurado isso plenamente. Isto diz respeito apenas ao apoio técnico. Bem, portanto, por outro lado, relativamente, com todo o respeito, eu penso que, digamos, o esforço das instituições como a CNIS, como a Misericórdias, para que sejam sensíveis para os seus associados fazerem parte da integrarem as comissões como elementos das instituições que representam, é positivo, porque já existe esse direito, esse dever da própria lei, a representação das diversas instituições. Portanto, quer dizer, não diminui nada, pelo contrário, a representação da comissão. A comissão é constituída, exatamente essa é uma das novidades importantes, é para as instituições públicas e particulares da própria comunidade.
Sempre
com o elemento. Agora, nem toda. A comissão é só uma, como a senhora sabe. Mas está bem, mas quer dizer, mas não,
já podem,
porque desde os representantes das associações culturais, das instituições de acolhimento, das instituições, portanto, quer dizer, das instituições jovens, portanto, a riqueza da comissão é exatamente essa parceria das instituições públicas de verdade do seu dever. Portanto, quer dizer, não vejo nenhum inconveniente nisso, pelo contrário, é a assunção da própria comunidade, de elementos importantíssimos da própria comunidade que dão o seu esforço para não vejo nisso. E por outro lado, este aspecto é o seguinte, nós temos de ver, estou em todo o respeito, na minha opinião modesta, é o seguinte, temos de ver o sistema em globo, O sistema é constituído, não é? Portanto, pelas entidades públicas e particulares e pelos próprios cidadãos. Os cidadãos podem ser agora, portanto, cooptados de acordo com as suas capacidades. Portanto, não vejo nisso nenhum inconveniente, não é? E pelo contrário, acontece também o seguinte: cada vez mais temos de respeitar, a primeira linha é fundamental, com a rede social. Não há nenhuma ideia de competição entre a rede social e as comissões. Não, cada uma está efetivamente no seu lugar. A rede, às vezes há uma confusão, é que a comissão faz parte da rede. Não faz parte da rede, mas não é mais importante que a rede. O tribunal não é mais importante que a comissão. O que tem é funções diferentes, tem poderes diferentes. Portanto, e é nessa cooperação e no respeito pela subsidiariedade que o sistema pode ter efeito. Portanto, portanto, o que preocupa também é que toda esta diminuição vai diminuir também a capacidade da primeira linha. Temos de ver, quer dizer, temos de ver em função, não é só as comissões, é também a primeira linha que tem de ser fortificada. Também esta ideia do CAFAF pode ajudar. Os CAFAF são uma instituição que está cada vez a ser mais melhorada, que é uma formação, é uma intervenção da própria comunidade, através de protocolos, exatamente para a prevenção, para a formação parental, para a mediação. É muito importante que se reforcem todos estes meios, não é? E, portanto, eu creio que é possível um acordo, um consenso mínimo, no sentido de fortificar o sistema de promoção e proteção, como é desejo de todos, não é? Portanto, não creio, mas não sei se estou a ser claro naquilo que estou a dizer, não é?
Sim, faça favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É mesmo só para a boa condução dos trabalhos, sob pena de estarmos a falar de coisas diferentes. O Sr. Presidente, confrontado com a falta de técnicos, concluiu que o protocolo que foi assinado com o CNIS pode responder a essa dificuldade. Pode ajudar. Exatamente. Exatamente. Então, só para que possa perceber a minha dúvida. Se já está previsto na lei a cooptação de elementos da comunidade, seja de instituições particulares de solidariedade social, seja de associações juvenis, seja de associações culturais, se isso já está previsto na lei, onde é que o protocolo que foi assinado pode trazer isso?
Está complicada esta parte técnica.
Ou seja, qual é a novidade do protocolo que não esteja já hoje consagrada na lei? Porque ao ouvi-lo, o que é que nós percebemos? Que de facto, agora o protocolo vai permitir o reforço de mais técnicos a tempo inteiro a acompanhar processos. Depois, aquilo que me parece que diz não é isso, não é? E, portanto, a questão é, se já está previsto na lei a cooptação de membros das IPSS, das associações juvenis, das associações culturais, onde é que o protocolo traz uma grande novidade?
Traz a novidade de tentar, digamos, e aceito por elas próprias, as instituições, as associações e as uniões, de integrarem nos seus objetivos a sensibilização das suas associadas, exatamente para a intervenção que é preventiva e reparadora, designadamente nas comissões, e para a prática de atos concretos de execução das medidas aplicadas. Penso que isto tem interesse na medida em que é um objetivo que as próprias uniões e as próprias confederações tomam como responsabilidade sua de sensibilização dos seus associados.
Deputado Ritterrato, creio que o esclarecimento compreende-se, não é? A posição política também. Provavelmente, se calhar amanhã tem cá o Sr. Ministro, pode colocar-lhe a questão. Porque eu creio que se percebeu qual é a posição do Sr. Juiz e que se compreende que numa determinada perspectiva pode ser vantajoso. Se calhar no seu pensamento e no seu modo de ver pode não ser, não é? Portanto, podemos continuar.
Já posso dizer, com certeza. É uma coisa. As instituições são uma parte essencial da nossa comunidade, não é? E a verdade é esta, é que por vezes há dificuldades, quer para a representação nas comissões, quer para a parte de dados concretos. A maior parte da dificuldade é resultante de falta de meios. Mas há também, às vezes, dificuldades culturais, porque ainda não está integrado suficientemente a essencialidade disso. Logo, isto pode ajudar realmente à interiorização desta obrigação cívica. Essa é a minha opinião, mas faz parte. Concorrer para a qualidade da intervenção cívica dos seus associados. Muito e bom. apoio à própria formação, à própria divulgação dos direitos, enfim, é a função das associações.
Né? Como em todas as comissões. Muito bem, vamos então passar agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a última intervenção desta primeira ronda. A senhora deputada Mariana Aveca tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar também Dr. Juiz Armando Leandro, na qualidade de presidente das CPCJs, dizer-lhe que a sua intervenção ao longo das respostas que foi dando já nos dão um ponto de situação neste momento e as dificuldades com que estas comissões se debatem. Relembro que na primeira intervenção que fez, a palavra que eu mais consegui reter foi exatamente estamos numa situação emergencial e eu creio que é à luz dessa situação concreta que devemos discutir o problema. Pela nossa parte, entendemos que as CPCJs foram fazendo o seu caminho muito importante, envolvendo toda a comunidade e queremos que este é o modelo melhor para melhor responder às situações. E, portanto, este figurino de envolvimento da sociedade nas suas totais capacidades e esta mesma sociedade não é igual em todos os pontos do país porque depende de percursos feitos, das sensibilidades feitas e dos avanços civilizacionais de cada comunidade, porque também não temos um país uniforme nesta matéria, mas de qualquer forma o modelo de envolvimento é para nós um modelo de grande importância, portanto desde o poder de proximidade como são as autarquias até aos agentes sociais que operam na sociedade aos mais diversos níveis. No entanto, é para nós fundamental que não se dilua a competência primeira da existência destas comissões, nomeadamente naquilo que o Sr. Juiz aqui também nos referiu e que é exatamente no trabalho, no grande problema que é sobretudo a prevenção. Sobretudo a prevenção. E deu-nos até um exemplo que eu creio que se pode utilizar. Cada euro gasto na prevenção representa 19 euros gastos na reparação e, portanto, eu creio que este trabalho da prevenção é extremamente... Eu ouço qualquer coisa, peço desculpa, um eco estranho.
Eu realmente... Está aqui algum ruído, não sei. Estamos a ouvir aqui. A importância, okay. Vamos continuar.
Não. Ok. E, portanto, eu creio que manter esta linha de que a prevenção é ela determinante para o sucesso, destas próprias comissões e, portanto, e para o assegurar o futuro das crianças e jovens é muito importante e assim deveremos continuar. E por isso mesmo dizia eu, Soutor, que não devemos, pelo facto de se entender esta participação das forças todas no terreno, derrogar ou diluir as responsabilidades que competem ao Estado, nomeadamente ao Ministério respectivo, ou seja, ao Ministério da Segurança Social. E por isso mesmo também me parece que numa visão global será aqui, nesta responsabilidade primeira, que tem havido as maiores dificuldades. Quando o doutor aqui nos reconhece que a questão da requalificação agravou a situação, eu creio que, e amanhã, como já bem disse o Sr. Presidente, temos cá o Sr. Ministro da Segurança Social em audição, é uma ideia importante. É uma ideia de quem conhece o terreno e com certeza que não nos passa por a cabeça que esta sua afirmação tenha algum laivo de leviandade. Objetivamente, o processo de requalificação atingiu o coração de muitas CPCJs, exemplos são alguns, o que deixou estas mesmas comissões mais fragilizadas, nomeadamente nas áreas de técnicas do Serviço Social, que creio que têm um papel determinante por os conhecimentos que têm e por a ligação que são capazes de fazer até com a composição da própria Comissão, nomeadamente naquilo que diz respeito às instituições e à participação social. E por isso parece-me que a responsabilidade primeira deve ser aqui aduzida ao Ministério da Segurança Social, que na nossa perspectiva, pese embora nos tenha dito também que os programas do CREN podem prever aqui mais reforço técnico e até financeiro, obviamente que esse reforço é bem-vindo, mas importa fazer talvez um balanço mais fino e mais apurado para também termos propostas concretas, nomeadamente nestas áreas, que medidas pode efetivamente os dinheiros do CREN suprirem nesta matéria. Por outro lado, também me parece que da legislação que possa sair, deve sair a consideração primeira de que a responsabilidade primeira é exatamente do Ministério e logo do Governo, porque estamos a falar de direitos constitucionais e estamos a falar do dever do cumprimento do Estado Social e por isso mesmo me parece que a Segurança Social deve ter aqui o seu papel determinante. E eu acho que é nesta linha que é possível haver a discussão. Eu não falaria de consensos, porque consensos, um bocado no discurso e no papel, eles são fáceis. A dificuldade é atingir os consensos depois nas medidas práticas e concretas. Também creio que não estou a dizer nada de novo. E nas medidas práticas e concretas, o que temos que definir é de quem é quem tem a responsabilidade primeira, e eu creio, já repeti isto várias vezes, que é a Segurança Social, deve tutelar exatamente estas comissões, deve promover o bom funcionamento das mesmas, deve promover até a mudança de mentalidades na sociedade e, por isso, a responsabilidade tem que ser assacada exatamente aqui. E mesmo para finalizar, Sr. Presidente, eu diria que nós consideramos que não há nenhum lugar a voltar para trás. É a vida que nos obriga a que cada vez melhoremos mais a participação das CPCJs no que à infância e à juventude diz respeito. E por isso mesmo, porque não queremos voltar para trás, temos todos a obrigação de contribuir para melhorar estas comissões. E eu creio que o reforço técnico é absolutamente fundamental. O país, felizmente, produz técnicos de qualidade que devemos reter cá, porque temos trabalho para desenvolver por eles mesmos, e por isso eu creio que o grande reforço terá que ser de técnicos da Segurança Social, técnicos de serviço social, e temos todas as capacidades para caminhar nesta direção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Relativamente ao que o Sr. Deputado fez referir à prevenção, deixei-me só dizer isto. Eu acho que é importante, conforme disse, e esta Casa tem a noção disso. Quer dizer, é indispensável uma nova cultura, uma cultura de prevenção que não temos. E é preciso que não seja só uma prevenção ocasional, em situações específicas e tal, do dia da criança, etc. É preciso que corresponda a uma intensidade preventiva constante e que se traduza em planos sistémicos de prevenção, com base nos diagnósticos e com base depois nos planos realmente avaliados e monitorizados. Quanto realmente o problema, a posição da Comissão é esta: não podemos cruzar os braços. A situação é difícil. E dizemos, vamos para o terreno, vamos fazer o melhor possível. O Governo disse, sim senhor, o Ministério disse, estamos convosco, podem contar connosco, vamos pensar no futuro com este sistema, com a utilização de dinheiro do CREN, vamos aumentar a formação, vamos aumentar o apoio. Pronto, o futuro será porventura melhor, mas não podemos deixar agora, portanto, que nesta fase não estejamos juntos capazes de superar as dificuldades. Não podemos cruzar os braços, portanto, a crise, não é? A crise não pode, tem de contar com a solidariedade de todos. E as crianças precisam disso. Portanto, tem de haver neste momento já essa solidariedade, independentemente do que vier agora, portanto, no futuro. Portanto, e a obrigação é de todos. Naturalmente o Estado tem uma obrigação clara, sem dúvida, mas a comunidade também o tem, e a sociedade também o tem. Não é? E o pobre cidadão. Portanto, quer dizer, não podemos cruzar os braços neste momento, quer dizer, nesta medida. A verdade é que a medida é discutível, evidente sim, mas neste momento não há técnicas suficientes para dar resposta. Temos de encontrar, em comunhão com os esforços, forma de prevenir e de impedir que as crianças vejam os seus direitos dentro, nem que seja 3 ou 4 meses, pode ser grave para as próprias crianças. Portanto, temos de unir esforços nesse sentido. E, portanto, a responsabilidade é de todos. Todos nós, não é? Portanto, é esta mensagem que modestamente deixamos e também a disponibilidade, como é dever da Comissão, fazer tudo para que se sensibilize as pessoas, as instituições, procuremos dar a resposta capaz, independentemente da discussão e da crítica que é legítima. É só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Juiz Armando Leandro. Vamos passar agora à segunda ronda. Não creio que nenhum dos grupos parlamentares a dispensa. Pelo menos fiz uma sondagem não verbal e percebi que não dispensariam essa segunda ronda. E, portanto, a segunda ronda são 3 minutos a cada grupo parlamentar. Tempo corrido, depois o Sr. Dr. Juiz Armando Leandro fará uma intervenção final. Peço que tentem ser concisos. O Dr. Armando Leandro já apresentou aqui um conjunto de ideias muito interessantes. Portanto, estas audições transformam-se em lições. No sentido em que aprendemos. E por isso eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Idália Muniz.
Sr. Presidente, muito obrigada. Registo que hoje já é a segunda referência, mas não há duas sem três, mas eu espero que não. Digo-lhe sinceramente. Sr. Presidente, espero que também me esteja a descontar este tempo. Agradeço-lhe profundamente. Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, caro Dr. Armando Leandro, em boa hora o Partido Socialista apresentou este requerimento para que o Senhor Presidente viesse à Comissão de Proteção, viesse à Comissão de Trabalho fazer-nos o ponto de situação sobre o momento que se vive nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E, de facto, segundo as suas palavras, vive-se uma situação emergencial e também, segundo as suas palavras, há uma necessidade de resolver estes problemas de falta de recursos humanos que estão, neste momento, a enfraquecer as comissões. Hoje há mais processos, há uma maior aplicação de medidas, quer em meio natural de vida, quer de acolhimento institucional, mas há menos técnicos. E isso é uma evidência. Do concurso de 2010, em que entraram 153 técnicos, que fizeram centenas de horas de formação, destes 153, a Segurança Social retirou 85, hoje restam 34 técnicos deste concurso. E por isso, caras e caros colegas, bem pode o Governo anunciar que no novo quadro comunitário vai formar e contratar mais técnicos, quando já retirou os técnicos do concurso, dos 153 restam 34, quando despediu seletivamente técnicos que estavam nas CPCJs, e quando digo despediu seletivamente, vulgo requalificação, segundo o Governo, e quando mandaram regressar aos serviços os técnicos que representavam a Segurança Social. E, portanto, o Governo está aqui a criar uma instabilidade gratuita, retirando técnicos em que o Estado português já tinha tanto investido e que tanto são necessários, quer na prevenção, quer na reparação, para responder aos problemas destas crianças. E, portanto, nós não percebemos o sentido deste desnorte do Governo. A situação é emergencial, como dizia o Sr. Dr. Armando Leandro. Mas nem assim a Segurança Social deixou de dar ordens escritas para que cada técnico passasse a acompanhar entre 300 a 500 processos. Isto não é admissível, senhoras e senhores deputados. 150 processos, tal como estava anteriormente estipulado, era um rácio razoável. Não era ótimo, era razoável. Mas 300 a 500 processos ativos por cada técnico é uma situação inaceitável. E por isso, Sr. Dr. Armando Leandro, agradecendo-lhe uma vez mais não só todo o seu trabalho, mas o facto de ter vindo à Comissão, a esta 10ª Comissão, e com toda a consideração que todos nós, eu penso que todos nós, sem exceção, temos pelo senhor, pelo seu trabalho, pela sua vida dedicada à proteção das crianças, à promoção dos seus direitos, Nós temos que lhe estar gratos por esta situação que aqui nos descreveu. Nós concluímos aquilo que já suspeitávamos. Vive-se neste momento, nas situações, nas comissões de proteção, uma situação emergencial. E, portanto, aquilo que nós queríamos dizer-lhe, Dr. Armando Leandro, é que lhe manifestamos a nossa solidariedade, assim como manifestamos solidariedade a todos os técnicos de todas as comissões de proteção do país. E, portanto, Sr. bem-haja pelo retrato emergencial que aqui hoje nos trouxe. Foi fundamental para que todos entendêssemos aquilo que se está a passar com o sistema de proteção. E eu concluiria dizendo, contrariando um colega deputado que já aqui falou, que as crianças podem e devem ser o futuro, mas se não as entendermos como o presente, não estaremos certamente a agir de acordo com aquelas que são as necessidades humanistas e tão fundamentais para que os avanços civilizacionais que nós já alcançamos não possam voltar para trás. E por isso não entendemos estas decisões, que são decisões gratuitas do Governo e da Segurança Social. Bem-haja, Dr. Armando Leandro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão. Meu pedido de desculpa pelo meu lapso. Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta importante audição, o Grupo Parlamentar do PSD agradece mais uma vez a disponibilidade do Sr. Juiz e os esclarecimentos. Ficou claro que o grau de acompanhamento levado a cabo pelas comissões aumentou, e isso obviamente também nos reconforta. No entanto, a importância da multidisciplinaridade melhora a representação da qualidade em face dos diferentes casos das diversas situações acompanhadas. Isso também retivemos desta audição. Ficou também claro que as comissões têm tido uma evolução positiva na comunidade em que se inserem. Obviamente que contribuindo também desta forma para uma coisa que é fundamental, que é a mudança de mentalidades. E isso, Sr. Juiz, também nos deixa, obviamente, agradados. Principalmente porque as comissões passaram a ser encaradas como um parceiro fundamental e não na resolução de problemas difíceis e muitas vezes complexos, e não como quase como um pequeno tribunal. Isso, obviamente, que essa evolução tem que nos deixar satisfeitos. Depois, obviamente, que a representação da comunidade é, obviamente, um fator decisivo e fundamental nos tais planos sistémicos de prevenção. Ficou também claro que todas as CPCJs têm assegurado a representação da Segurança Social. Isso acho que também é um fator fundamental. E repito, nos 278 que falei, porque estamos a falar do território continental, e dados, obviamente, de 2014. Em 33% dos casos, até se encontrou afetos à CPCJ técnicos por um tempo superior ao positivo, ao previsto nos critérios. E aqui deixo aqui uma pergunta, Senhor Presidente. Nos casos em que a afetação do tempo fica abaixo do previsto, o Senhor Presidente sente disponibilidade e empenho do Governo para que, em conjunto com a Comissão Nacional, atualizar e uniformizar no sentido de aumentar o número de horas no mais curto espaço de tempo? Depois, resistamos à disponibilidade do Governo no sentido de acompanhar a sociedade e a comunidade, impedindo que as nossas crianças não usufruam da plenitude dos seus direitos. Senhor Presidente da Comissão Nacional, referiu aqui que muitas vezes se vive uma situação emergencial. É verdade que também o país viveu recentemente uma situação emergencial, mas felizmente conseguiu, com o contributo de todos, dar a volta de forma a que possamos hoje ter mais esperança. E estamos convictos, não lhe escondo, que o apoio, a colaboração, seja do Governo, das IPSS, das autarquias e da comunidade local, possa também ter esperança num curto espaço de tempo, de maneira a que possamos reforçar ainda mais a dignidade das nossas crianças e dos nossos jovens. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós mantivemos aqui na nossa primeira intervenção, e de forma muito clara, e que pelos vistos não é aceita e não é partilhada por todos, uma ideia de haver uma convergência, de haver uma preocupação geral que é partilhada por todos, no nosso entender, sem complexos. É natural que assim seja e é bom que assim seja, mas que, pelos vistos, com o decorrer do debate, há aqui uma vontade de diferenciação, e nessa vontade de diferenciação e na vontade de querer fraturar esta matéria, sentimos-nos obrigados a dizer, e deixaria esta pergunta ao Sr. Armando Leandro, pelo que o CDS apurou, houve a comparticipação do Instituto de Segurança Social em 2014 no valor de 6 milhões de euros transferidos para as câmaras municipais ao abrigo dos acordos celebrados neste âmbito. Neste sentido, e a respeito da... Sr. Deputado, posso continuar? Neste sentido, e a respeito da transferência para os municípios dos recursos para o funcionamento das CPCJs, constatámos que o problema não estará exatamente ou centrado só nas verbas transferidas, mas, pelo contrário, o problema está na vontade de participação de alguns municípios que se limitaram à transferência da verba que recebem do Instituto de Segurança Social e não querem, recusam-se a ser parte ativa na gestão ou no funcionamento da CPCJ. E sobre isto, Sr. Doutor, era importante saber se são muitas as autarquias que não querem ser parte ativa na gestão ou no funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens em risco, se existem autarquias, nomeadamente aqui bem perto, no distrito de Setúbal, que nunca assumiram a presidência de nenhuma CPCJ em rotatividade com outras entidades, como de resto está previsto na lei, e em suma, apesar de parte da oposição querer menorizar a natureza subsidiária das CPCJ e a sua multidisciplinaridade, pretendendo torná-las autónomas e com isto menos eficientes, o caminho que o Governo traça é exatamente o oposto. Por último, e em modo de nota complementar, não podemos ignorar que em 2014 tivemos pela primeira vez uma cobertura nacional de rede de intervenção precoce, o SNIPI, mais cerca de 1.500 crianças abrangidas que em 2011, mais acordos celebrados e mais meio milhão de euros ano investidos. Não são gastos, em casos destes consideramos que são sempre investidos e bem investidos. Nem podemos esquecer o facto de se ter reforçado as equipas locais de intervenção, que apoiam hoje mais de 7 mil crianças, chegando às 150 LIs, ou que não se reconheça que o reforço nesta área deve ser feito na intervenção primária, em escolas e na intervenção precoce, havendo hoje neste âmbito mais acordos e mais respostas às famílias e às crianças. Desta forma, pedia a Vossa Excelência um comentário final sobre a forma como o reforço protagonizado por este Governo em relação às LIs, ao SNIPI e às CAFAPs tem sido fundamental na política integrada e eficaz na proteção de crianças em jovens e risco, deixando estas perguntas, mais uma vez, com o devido respeito por todo o trabalho desenvolvido, com a admiração pelo papel interventivo que tem, deixamos aqui os nossos cumprimentos ao Sr. Juiz Conselheiro, Dr. Armando Leandro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz Conselheiro, dizer-lhe que da parte do PCP confrontaremos amanhã o Governo, através do Ministro, sobre isto, como o temos vindo a fazer ao longo dos anos por escrito, sem qualquer resultado, porque o Sr. Ministro recusa-se a responder à Assembleia da República, este Sr. Ministro de forma particularmente grave, violando até aquilo que são as suas obrigações constitucionais e regimentais. Mas faremo-lo, certamente. Dizer o seguinte, o PSD e o CDS, confrontados com a realidade, que é um serviço público de apoio a crianças em situação de emergência, que está ele próprio em situação de emergência porque não tem meios para intervir, começam a disparar contra tudo e contra todos sem nunca querer assumir as suas responsabilidades. Porque agora o CDS dizia que a culpa é das autarquias. Eu pergunto o que seria de muitas CPCJs se não fosse o apoio de muitas autarquias no seu funcionamento. O que seria? E eu acho que isto é profundamente injusto, e o CDS, a semana passada, voltou a dizê-lo novamente no plenário, quando disse que, não seria, que as autarquias não querem cooperar. E eu acho que isto é profundamente ingrato e injusto para as autarquias deste país. O senhor deputado do PSD diz que o problema é de mentalidades e de não quererem cooperar. É que eu acho que isto é profundamente injusto para estes 16 anos de lei de proteção de crianças e jovens, para todos aqueles que, contra todas as evidências, continuam a dar do seu tempo, muitas vezes em prejuízo pessoal. Isto é profundamente injusto, porque o problema não é destas pessoas. As pessoas fazem o que podem e o que não podem. Não se fazem omeletes sem ovos. E, portanto, o problema aqui, de facto, é do cumprimento da lei. Este governo não está a cumprir a lei, porque não está a garantir condições. O Sr. Presidente não referiu, e eu pedi-lhe que dissesse, se os critérios que estão a ser estabelecidos não têm por base o ano de 2000, na afetação dos técnicos. É que o ano de 2000 não é o ano de 2015. E, portanto, não é sério. E nós não estamos a discutir isto de forma séria da parte dos partidos que suportam o governo. Porque, efetivamente, a situação é grave. E quem não quiser reconhecer isso tem que assumir as consequências que está a contribuir para a violação de direitos fundamentais de crianças neste país. E assuma as consequências disso. Porque, efetivamente, hoje não temos uma rede a funcionar com o mínimo que seria necessário. E nós entendemos que o que está aqui em causa é uma questão fundamental, são direitos fundamentais. E, portanto, da nossa parte, continuaremos a exigir sempre que a responsabilidade é, em primeira linha, do governo na garantia de condições, num sistema que é, por, em si mesmo, participado e bem. E, portanto, desde a origem da lei que assim é. Agora, não pode o governo desresponsabilizar-se e atirar para cima dos outros competências que não são dos outros. E nós entendemos que o que esteve em cima da mesa com o processo de desqualificação, que foi é um processo de despedimento, como aconteceu, nós demos aqui o exemplo de uma presidente de uma CPCJ, contribuiu em muito para a degradação das condições de funcionamento das comissões. E por isso continuaremos a apresentar propostas, como aliás temos vindo a fazer. O Sr. Presidente disse que o Governo está a tratar de alterações à lei. Olha, cá da nossa parte não conhecemos nada. A Assembleia da República não sabe nada sobre isso, não foi tida nem achada. Há uma semana atrás fizemos uma discussão por iniciativa do PCP que agendou o seu projeto de lei, mas não sabemos de nada. E portanto nota-se que o Governo não quer discutir isto de forma séria nem alargada, porque se o quisesse fazer, faria efetivamente com todos os que têm intervido no processo e não o fez. E, portanto, sob este governo, nós não temos dúvidas nenhumas. É responsável, direto e indireto, pela violação de direitos fundamentais.
Tem que concluir,
está bem. Responsável por não garantir condições mínimas de funcionamento. E este governo não está apostado na garantia da proteção dos direitos das crianças. E sobre isso nós não temos dúvida nenhuma. E, portanto, pode vir o querendo substituir verbas de orçamento de Estado e dar resultados como já deu. Pode haver formação, enquanto não existir um compromisso sério do Governo sobre esta matéria, continuaremos a ter problemas muito graves no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Ivec.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em jeito de intervenção final, agradecer todos os dados que nos trouxe, bem como as perspectivas que têm de funcionamento das CPCJs, em muito coincidente com a perspectiva do Bloco de Esquerda, já aqui referi isso na minha primeira intervenção. Há um caminho que se vem percorrendo nos últimos 16 anos que deve ser aprofundado e sempre adequado às necessidades que aparecem em cada momento. E por isso mesmo torna-se imperativo até a alteração ou adequação, se assim se quiser, da legislação em vigor, que fez o seu caminho, mas que necessita aprofundamento. Aliás, as leis devem servir os avanços que se vão fazendo, e neste caso podemos falar de avanços até civilizacionais. No entanto, queria aqui referir o seguinte. Não retirei da sua intervenção, Sr. Presidente, que o grau de acompanhamento às CPCJs tenha aumentado. Eu não retirei, confesso que posso ter entendido mal. Também não retirei que tenha mais pessoal técnico a tempo inteiro. Também não retirei essa conclusão. A conclusão que retirei foi uma conclusão de preocupação de que houve retirada de técnicos das comissões e que o problema se agravou com a situação da requalificação. Portanto, retirei esta conclusão. Retirei também a conclusão de que todos seremos responsáveis pelo avanço e melhoria das comissões de proteção de crianças e jovens. E também retirei a conclusão que é necessário reforçar-se a intervenção, reforçarem-se os meios. E este reforço de intervenção e este reforço de meios passará sempre por quem tem a responsabilidade da gestão do país e do cumprimento da legislação. E esta responsabilidade não pode ser derrogada. Referi aqui o Ministério da Segurança Social, porque me parece que ele deve ser o pivô, obviamente que sempre com outros ministérios e com outras forças envolvidas, decorre da própria lei e decorre do percurso no terreno, mas exatamente é este Ministério que tem esta responsabilidade. E quando falamos de requalificação e verificamos que técnicos que faziam um acompanhamento fundamental foram retirados dos seus serviços para, em seu lugar, serem colocados outros técnicos com menos experiência, com menos percurso, obviamente que estamos a falar numa fragilização das competências. E a responsabilidade desta fragilização tem que ser sempre a do Governo e é esta a nossa, leitura. Dizer-lhe, Sr. Presidente, que estamos consigo, e eu também já referi isso, relativamente às questões da prevenção. É sempre a prevenção que determina os avanços, mas para que ela aconteça tem que efetivamente haverem planos à cabeça que condigam com as dificuldades no terreno. E é esta avaliação que tem que caber aos governantes e é esta avaliação que também, e esta responsabilidade que Vossa Excelência, enquanto Presidente desta, portanto, destas comissões, portanto, está investido. E, portanto, agradeço-lhe mais uma vez os contributos que aqui nos trouxe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Armando Leandro.
Muito obrigado por todas as cumprimentos que me dirigiram, que muito me honram. Ora bem, o problema agora, portanto, procurando ser sintético e procurando responder a todos, é o seguinte: neste momento, é preciso ver, neste momento não há possibilidade real de aumento de técnicos em número suficiente. Esta é uma realidade. Não estou a discutir porque é que não foi, pronto, é o que é. Portanto, neste momento, há que tentar resolver a situação. Os apoios técnicos são importantes, não é? Mas nós podemos reforçar, e devemos, enquanto não puder ser resolvido, podemos reforçar a representação nas comissões. É um caminho. Não só a Segurança Social está com imensas dificuldades nisso, a verdade é esta. Noto que o Governo tem vontade de, e o Instituto tem demonstrado vontade de superar, exatamente com aquelas medidas que eu já referi quanto ao CREN e quanto à responsabilização maior, ao apelo agora, portanto, às instituições da economia social, e temos de encontrar também soluções com os municípios. Os municípios têm feito um trabalho importante relativamente às comissões. Naturalmente que há exceções, mas são poucas. Os municípios são das instituições que mais têm compreendido a importância fundamental das comissões, como instrumentos para um futuro diferente, num paradigma de cooperação. E têm realmente, a verdade é esta, percebem esta contribuição, que é muito menor do que aquela que corresponde aos seus gastos. Agora, não é regra geral total, não é total, mas é predominante. E queria prestar uma homenagem aos municípios, porque os municípios têm dado um apoio fundamental. E apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, quando vamos neste intuito, que é um dever nosso, tentar sensibilizar a comunidade para reforçar a comissão, encontramos nos municípios uma vontade de o fazer. Portanto, isso é verdade, é um ato de justiça que se tem de fazer aos municípios. Portanto, o município que cumpre o seu dever, e a grande maioria deles cumpre, realmente tem de despender muito mais dinheiro do que aquele que recebe. É uma obrigação também do próprio município, portanto, não é importante. Logo, eu penso que podemos pensar num certo reforço da própria representação, que é uma forma de aliviar a falta agora de apoio técnico. Porque o apoio técnico é para superar, digamos, a impossibilidade das comissões, sobretudo aquelas que têm maior número de processos, de concretizar realmente os direitos da criança, quer prevenindo, quer parando. Portanto, independentemente da necessidade de aumentar o apoio técnico, há que pensar em soluções neste momento que levem a que as entidades que estão todas representadas, que estão nas comissões, façam um esforço suplementar no sentido de aumentar em cooperação, em solidariedade, este esforço. Portanto, e a Comissão Nacional, modestamente, está a procurar fazer isso. Ir às alargadas e tentar sensibilizar para isso. Encontramos muitas vezes receptividade, apesar das dificuldades que o país atravessa e, portanto, todos temos de compreender. Mas esta parte dos municípios, queria dizer isso. Quanto aos critérios, os critérios estão atrasados e a Comissão Nacional também tem alguma responsabilidade nisso. Nós já devíamos ter feito a iniciativa. É evidente que os critérios estão mais que superados pela realidade. E, portanto, a Comissão Nacional também vai fazer o seu esforço no sentido de propor critérios mais atualizados de acordo com a evolução das comissões. Até agora estavam a resolver-se mais ou menos os problemas, mas os problemas agora surgiram e, portanto, temos de enfrentar qual é a necessidade para uma atuação competente e eficiente e eficaz nas comissões e, portanto, temos de procurar que também todas as entidades assumam a responsabilidade, naturalmente maior o Estado, mas também as instituições da sociedade civil assumam a sua responsabilidade relativamente à Constituição e ao trabalho das comissões. Isto é o que eu lhes queria dizer, portanto, em resumo, e é a nossa intenção e o nosso desejo e o nosso pedido de ajuda agora, portanto, da Assembleia para que isso possa ser eficaz.
Muito obrigado, Sr. Juiz Armando Leandro. Damos por encerrada não a nossa reunião, mas esta audição, agradecendo a presença do Sr. Juiz, agradecendo também a presença do Sr. E não apenas agradecendo a presença aqui, mas agradecendo e todo o trabalho que a Comissão desenvolve e que as 308 comissões desenvolvem por todo o país. O nosso muito obrigado. Vamos fazer uma ligeiríssima pausa para que o Sr. possa sair. Muito bem, também para esse efeito. E depois retomamos os nossos trabalhos.